Olha o escanteio para a cobrança do Igor Gomes. Pé direita na bola, toca de cabeça do Miranda! Vem por dentro ali o Ramiro põe pro Luan! Gol do Corinthians! Um golaço do Luan!
Cruzamento de bola feito pra dentro da grande área, penetra a Rascaeta, vem o zagueiro, tentou, tirou a Rascaeta, deu ponto de peito, vai de peito, bateu! Golaço!
Salve, salve, saudações, estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Luiz Roberto mais uma vez conosco. PVC, beleza?
É mais do que justo, Luiz Roberto, aqui com a gente. Ele ficou no seu lugar, você cuidando dos seus filhos e ele cuidando do programa 3 semanas, pô, é isso aí, justo.
Cara, ele cuidou em altíssimo nível, em altíssimo nível. Fala, Luiz, bem-vindo.
Fala, papai Rizek, pode ter certeza que os seus filhos daqui deram mais trabalho que os seus filhos de lá, que os gêmeos maravilhosos. Rizek, parabéns, obrigado por nos brindar com momentos de tanto amor nessa fase tão difícil pela qual nós estamos passando. Pode ter certeza que as pessoas aqui te amam cada vez mais e a sua demonstração de amor e carinho com seus meninos, com a Andréia, foi algo absolutamente assim, tocante para todos nós, poder desfrutar desse momento, de você botar para fora o amor que você está sentindo e dividir isso com a gente mesmo, né? Então é muito legal, muito obrigado. E foi um privilégio estar aqui com essas feras, com o PVC, com o Poli, com os convidados que participaram do podcast A Mesa, sempre em bom nível, discutindo bons temas e podendo dividir com eles também um pouco do conhecimento, né, Rizek?
Desde o nascimento deles é a primeira manhã, né, que eu me ausento de casa para vir trabalhar, minha licença acabou sexta-feira, já fiz o troca de passes no sábado e no domingo, mas é uma dor no peito, você falou, e eu aqui, ó, com a dor no peito, pensando neles nesse momento, lá em casa com a mamãe. Mas vamos que vamos, vamos que vamos! Paulo Vinícius Coelho, entrando nos jogos desse fim de semana, queria que você, primeiro, contasse como você viu o empate entre Corinthians e São Paulo. Havia uma grande expectativa de um terremoto caso o São Paulo fosse a Itaquera pela primeira vez vencer, se machucasse o Corinthians. O terremoto não aconteceu, o Corinthians fez um jogo bom, no meu entendimento, e com mudanças do Wagner Mancini, né? Ele escalou o time pela primeira vez com 3 zagueiros, aliás, um levantamento que o jornalista Rodrigo Vessoni fez nas redes sociais mostra que desde 2010... o Corinthians não começava um jogo com 3 zagueiros, ele colocou os 3 zagueiros, barrou o Gil, barrou o Bruno Mendes, colocou o Raul, o João Vitor e o Gemerson, barrou o Jô, colocou o Cauê. As mudanças do Mancini, na sua opinião, explicam a atuação interessante do Corinthians? Como é que você avalia este empate de 2-2, Corinthians e São Paulo ontem em Itaquera?
Quando você espera um time, é porque você está respeitando, você tem um time. A semana passada, o Real Madrid, em Madrid, esperou o Chelsea com 3 zagueiros. Ele tratou o adversário com respeito. O Mancini tratou o São Paulo com respeito. Ele admitiu ao espelhar. Quando você espelha, esperar significa o quê? Você bate um lateral com um lateral, outro lateral com outro lateral, um volante com volante, outro volante com outro volante, um zagueiro com atacante, outro zagueiro com outro atacante, sobra um. Então, ele tem, sem ser marcação individual, ele tem um para um. É isso que ele faz. E ele conseguiu equilibrar o jogo no meio. É verdade que o São Paulo tinha 4 titulares. E o Corinthians também. É mais difícil saber qual é o Corinthians titular hoje, mas o Corinthians tinha 4 titulares e o São Paulo também. Resultado desse campeonato, que tem jogo de assim, outro dia também. Então, você acaba perdendo um pouco do gosto do clássico. Mas é curioso, o clássico tem vida própria nessa estrutura de campeonatos estaduais. O gol do Luciano, no último instante, na última bola do jogo mesmo, fez o São Paulo garantir o primeiro lugar no geral. O Bragantino não alcança mais, nem o Corinthians. Então, isso significa que se o São Paulo for até a decisão vai ser no Morumbi. O São Paulo garantiu a vantagem de jogar em casa nas quartas, na semi, e jogar o último jogo do campeonato no Morumbi. Mas ninguém está falando disso, porque o clássico tem vida própria. O que acontece hoje? Estamos falando do quê? O São Paulo não consegue ganhar do Corinthians em Itaquera.
Para mim, titular do Corinthians mesmo, há apenas 2, o Cássio e o Fagner. O resto são jogadores que têm se alternado ali, inclusive o Gil, que ficou no banco. tem se alternado em busca ainda de uma equipe, mas já já falamos mais sobre isso. E você, Luiz Roberto, como viu o empate de Corinthians e São Paulo em Itaquera?
Bom, Rizek, eu achei o jogo assim bem, bem divertido, por essas nuances todas que o PVC colocou, né, porque realmente o clássico tem vida própria nos campeonatos estaduais, nós sabemos disso, né, a rivalidade fala mais alto. O São Paulo tinha o objetivo que foi alcançado, que até nós comentamos no último episódio da mesa, essa questão que envolveu o clássico no episódio da sexta-feira, no programa de sexta-feira, porque realmente para o São Paulo, que nos últimos anos, quando pôde decidir, sempre acabou decidindo fora de casa, desta vez, se for a decisão, terá a chance de decidir no Morumbi. Então era importante isso. O Crespo é um sujeito que tem total dimensão da rivalidade, da importância do mando de campo, mesmo não tendo torcida. E ele, até assim, momentos antes do clássico, ouvindo os nossos repórteres, o Marco Aurélio Souza, que estava acompanhando o São Paulo na programação do Sport TV, a expectativa de que ele talvez escalasse uma força mais consistente. Por que uma força mais máxima, mais consistente? Porque o time do São Paulo ele funciona muito bem nesse sistema com os três zagueiros quando você tem dois alas muito ofensivos, né? Já que o PVC falou do Corinthians, dessa configuração, falar um pouquinho do lado do São Paulo. Então, quando você não tem o Daniel Alves, que na lateral direita voltou a jogar o Fino, e o Reinaldo, que talvez seja o melhor jogador do time nesse momento, você perde do ponto de vista da consistência ofensiva do time. O jogo ofensivo está todo calcado nas beiradas do São Paulo. Então, você perde muito. E você não escala o seu ataque titular, né? Com o Luciano e com o Pablo, que terminaram jogando, mas que começaram no banco. Vejo, assim, indícios importantes. O fato do Corinthians, como disse o PVC, espelhar o São Paulo, eu fico aqui me questionando se é realmente só uma questão de espelhar para esse jogo ou se é a tentativa de encontrar uma forma de jogar com três zagueiros, já que a gente está tendo a volta da trinca de zagueiros no mundo inteiro. É um movimento quase que universal, impressionante, né? Nesses últimos dois anos. O futebol tem sido assim mesmo, né? Ele faz essas gangorras, essas curvas, né? A gente saiu lá atrás do 4-2-3-1, eu costumo dizer que a seleção de 70 era um 4-2-3-1, né? Muita gente pode achar que era um 4-3-3, mas aquele Barcelona que o Guardiola dizia que se inspirava na seleção de 70 era aquilo, né? O Messi fazia o que fazia o Pelé, né? Jogava mais ou menos na função que fazia o Pelé naquele time de 70, com Jairzinho e Rivelino nas beiradas. Piazza foi recuado para a zaga, com Clodoaldo e Gerson ali fazendo a dupla de volantes. E o Gerson saindo mais como um segundo. E aí a gente teve, ao longo dos anos, estou falando de 70, porque é um time que mesmo os mais jovens conhecem. E a gente tem essas oscilações, mas agora será que é uma tendência? Será que vai todo mundo? Palmeiras está jogando com três zagueiros, São Paulo jogando com três zagueiros, um monte de time jogando com três zagueiros. Então, enfim, bem legal por esse aspecto. Acho que o que o PVC escreveu na coluna dele hoje, do blog do PVC, no Globo, no GE.globo, tem muito fundamento, que é a questão do Luan. Eu sei que eu estou me alongando, não é porque para justificar, porque muita gente, ontem, depois, era de madrugada já, mas sabe como é que é o futebol, né? Muita gente, pô, você achou mesmo? Eu falei, achei sim, acho, o clássico ele é legal, ele mostra caminhos. E o caminho do Luan pode ser talvez o mais legal do clássico. Porque todos nós temos a expectativa de acompanharmos um Luan recuperado, um Luan jogando a bola de 2017, né? E ontem ele fez um jogo bem legal, aquele Luan que dá a impressão, às vezes, que ele está meio apagado, tal, né? O falso lento, fez um gol num chute raríssimo e participa ativamente no segundo gol. Então, vi pontos bem positivos e acho que no que você disse, Zeca, só para completar a minha participação inicial longa, não trato de titulares desse time do Corinthians, à exceção do Fagner e do Cássio, sinceramente. Acho que todos os outros correm risco, porque o Corinthians não tem um time pronto para essa temporada ainda.
Eu acho que isso ajuda a explicar os três zagueiros. A minha visão dos três zagueiros do Mancini é a seguinte. Óbvio, o time tá bem no Campeonato Paulista, isso quer dizer muito pouco para mim, está um desastre na Sul-Americana, fez dois jogos horrorosos, e ele está buscando uma formação. O Corinthians não mostrou, nos importantes jogos da Sul-Americana, nenhum poder de fogo na frente, né? Nenhum jogador capaz de decidir jogos. O jogador mais decisivo do Corinthians, já há algum tempo, é o Fagner. E eu imagino que jogando com três zagueiros, o Mancini consiga dar mais liberdade para o Fagner, para ele criar na frente, já que os meios e os atacantes não estão conseguindo fazer isso. Acho que ajuda a explicar. O Gil e o Bruno Mendes não vêm jogando bem. O Bruno Mendes é um zagueiro bem inseguro. O Raul, o Gemerson e o João Vitor estão melhores, os três zagueiros escalados ontem. O Piton não é um grande marcador, então jogando com três zagueiros, o Piton que barrou o Fábio Santos no jogo de domingo, o Piton consegue ser um pouco mais ofensivo e participou do gol do Luan. E o Corinthians teve no Luan esse jogador que deu um sopro de vida, um sopro de criatividade. Então, tudo isso ajuda, na minha opinião, a explicar um pouco essa melhora da equipe ontem, né? O Corinthians teve um jogador mais lúcido, mais vivo no Luan, e os três zagueiros eu vejo como uma tentativa de fazer algo novo para algo que não vinha funcionando. Desculpa,
não, professor. Não, é só porque a questão dos três zagueiros, a gente teve um debate muito legal na seleção na sexta-feira, com o Mansur também, eu acho, claro, que você pode fazer o que você quiser com três zagueiros. Você pode usar um sistema para... O sistema dos três zagueiros nos anos 80 ressurgiu com o Sepp Piontek na Dinamarca, que era pelo seguinte: se eu tenho todo mundo jogando 4-4-2, eu tenho dois atacantes para marcar, por que eu preciso ter quatro na linha de fundo? Eu só preciso de três. Dois marcam e um sobra. Esse era o princípio. E o resto constrói. Essa era a lógica. A gente viu muito time jogando com três zagueiros para defender, especialmente nesse sistema recente de sanfona, como Antônio Conte, campeão pelo Internacional, jogando assim, foi campeão no Chelsea, jogando assim, num 3-4-2-1. Você, é um 3-4-3. Quando você perde a bola, os teus alas voltam e viram laterais em linha de 5 atrás, e os teus pontas voltam e fazem uma linha de 4 no meio campo com um cara só na frente. Esses três zagueiros do Conte são para defender. Mas o que está acontecendo hoje, o movimento hoje, que eu vejo no Abel Ferreira, eu vejo na saída de três homens do Flamengo, eu vejo no Manchester City, eu vejo no Leipzig, do Julian Nagelsmann, que agora vai para o Bayern de Munique. Esse três zagueiros é para empurrar e estrangular o adversário atrás. Então, você, o discurso do Thomas Tuchel, o técnico do Chelsea, ele joga com três zagueiros porque, na opinião dele, o futebol vai virar 3-1-4-2, que é o oposto do que o Zagallo falava. 3-1-4-2 com a bola. Isso não é nome de sistema tático. Diferente do que diz o Guardiola, não são números de linha telefônica. Os sistemas táticos são catalogados com nomes. Os nomes são 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, enfim, 4-2-3-1. Isso aqui é a estrutura com a bola, que o Tuchel diz, vai virar 3-1-4-2. E está virando. O Leipzig eliminou, chegou na semifinal da Champions do ano passado jogando assim. O Guardiola, quando você tem o City jogando com a bola, você vê o time assim. O Abel Ferreira está montando o time assim, 3-1, e os caras vão para cima, os outros seis. Na verdade, fica um volante com um lateral por dentro, que no caso do Palmeiras, na quinta-feira, foi o Zé Rafael. E o problema é que, muitas vezes, quando você não tem talento nem ensaio, o Guardiola tem talento e ensaio, mas quando você não tem talento e ensaio, o que acontece? Você estrangula o adversário lá atrás, mas você acaba asfixiando a si mesmo, porque você diminui o espaço perto do gol. E aí você oferece o espaço para o contra-ataque. Mas esses três zagueiros que estão ressurgindo agora, muitos são para atacar o adversário, amassar o adversário lá atrás. É o caso do Palmeiras e do São Paulo. Na minha opinião, não foi o caso do Corinthians ontem. O Corinthians quis respeitar o São Paulo.
Mas quando você tem jogadores como o Daniel Alves e o Reinaldo, por exemplo, vale a pena você apostar no poderio ofensivo desses alas. E o Muricy, quando escalava o São Paulo tricampeão brasileiro com três zagueiros, ele tinha o Jorge Wagner e o Souza, né? Então, eu acho que também depende muito dos alas que você tem, né? No caso do Mancini, eu vejo uma tentativa, não ontem, mas uma tentativa de fazer o Fagner ser um jogador mais ofensivo. Mas, enfim, vamos ver. E aí, Luiz?
Não, eu acho que o raciocínio feito pelo Mansur e pelo PVC no Seleção, ele foi recheado de lastro, né? Foi muito, muito gostoso, inclusive, acompanhar essa linha de raciocínio. E acho que esse lado é tão legal, né? Eu tenho um maior respeito pelo futebol, e inclusive não gosto quando as pessoas fazem piada com a história de sopa de números, que linha de ônibus. Eu acho que a tática do jogo, em qualquer jogo na vida, inclusive para a gente, às vezes está num programa, aí o seu principal concorrente, no bom sentido, foi para o intervalo, o que a gente faz? Vamos colocar o nosso melhor agora para a gente trazer a audiência. Isso é tática, isso é estratégia. Então, acho isso bem encantador, isso me encanta no jogo, né? Então, acho bem divertido a gente falar sobre isso e tendo a concordar que ontem, no caso do Corinthians, foi mais uma forma de tentar neutralizar o São Paulo, mesmo com o São Paulo depois com um time diferente daquele que se supunha que iria entrar, né? Mas com o Wellington e com o Igor Vinícius nas alas, eles são diferentes dos outros dois. Os outros dois são acima da média, né? O Daniel Alves muito mais, porque o Daniel Alves consegue picotar o jogo quando não é possível ser um jogo mais agudo. Mas acho que, mesmo assim, não deixa de ser um ponto de análise para o Mancini. Uma tentativa de encontrar soluções, porque se você tem o Fagner, e como você disse, Rizek, sobre o Piton, que é muito mais ofensivo, e talvez o Fábio Santos, que é um jogador mais completo, até pela história, mas talvez não tenha mais idade para fazer esse papel, não sabemos, né? Tem que experimentar, porque o Fábio, embora não seja um lateral goleador, ele tem um número de gols até bacana para lateral, mas porque ele é batedor de pênalti. Ele é um cara que ele cruza muito bem, ele tem um passe entre linhas muito bom. Então, eu acho que a angústia de encontrar um Corinthians com o que ele tem nas mãos também faz parte desse processo, né? E acho que é bem saudável, acho que é bem saudável. Não acho que deu indício de que vai ser assim o Corinthians, né? Mas continuo achando que o Fagner e o Cássio são os garantidos e os outros estão correndo atrás de lugares nesse time. E a questão do Luan, repito, a sequência que o Luan reclamou, ela vai acontecendo, né? E legal quando o jogador faz como fez o Luan, como aconteceu com a discussão do Hulk lá no Atlético com o Cuca, né? E abertamente, sem ser um negócio pelo lado, digamos, de rebeldia, eu quero tirar esse treinador, não, eu estou só discutindo aqui, isso pode funcionar, né? E está sendo positivo para o Luan, como foi positivo para o Hulk, que foi muito bem nos últimos jogos, nos dois jogos do Atlético.
Até porque Luan e Corinthians não têm saída. O Corinthians não vai conseguir vender o Luan nesse momento e também não tem dinheiro para trazer outro. Então,
vai ter que recuperar o Luan,
exato,
se quiser vender o Luan.
Os dois não têm saída. Agora, fica uma pontinha de frustração. Pergunto a vocês. Pelo lado do São Paulo, acho que fica um alívio pelo lado do Corinthians e fica uma ponta de frustração pelo São Paulo, fica. Luiz?
Pica, sim. O time de São Paulo esperava a escalação do time titular ontem, vivendo essa expectativa, porque a time de São Paulo, Rizek, ela está achando o seguinte: precisamos quebrar as escritas menores para a gente voltar à normalidade que o São Paulo viveu durante 50 anos. O que é a normalidade? É todo ano disputando finais, ganhando um título, um ano sim, um ano não, às vezes dando sim, outro também. Essa é a normalidade que o São Paulo viveu durante 50 anos, depois da inauguração do Morumbi completo em 1970, né? Então, ontem, a expectativa, dividida com a eliminação do Big Brother Brasil, né? Porque, repito, né? Voto no G-Show é uma coisa, enquete é outra, para quem gosta de BBB, e o Gil acabou eliminado, e as enquetes todas diziam que ele não seria o eliminado, que seria a Camila, e no meio disso tudo, né? Incrível, né? Será que a Juliette, não sei o quê, mas pô, será que o Crespo não vai escalar o time titular hoje? Tava divertido isso, entendeu? Tava gostoso isso. E aí o jogo começou antes, inclusive, do Big Brother, mas e aí houve uma certa frustração. Nos nossos grupos de velhos jornalistas, todo mundo, pô, ele devia ter botado todo mundo para jogar. O jogo é quarta-feira, Libertadores, o jogo é contra o Racing, na Argentina. Mas, pô, que nem fez com o Palmeiras, ganhar duas seguidas lá dentro, espanta esse negócio, ganha o Paulistinha e vai ficar tudo bem. Então há uma frustração, sim, eu acho que há.
O Gil, para mim, eliminado, era o Gil, zagueiro do Corinthians, que ficou no banco e acabou entrando no fim do jogo. O Mancini terminou com quatro zagueiros, porque o Gil acabou entrando no
fim do jogo. Foi paredão falso. Ele voltou do paredão.
Eu até fiquei, pô, que comoção é essa por barrar o Gil? Fala, PVC.
Não, eu já falei pro Luiz aqui, na sua ausência, a maior prova de que a gente tá com um problema é quando o Big Brother tem mais repercussão do que o clássico. É incrível isso, cara. Isso, a Federação Paulista tinha que enfiar a cabeça debaixo da terra.
Claro. O que eles fizeram não dá para acreditar. Eles desmobilizaram o Campeonato Paulista. É inacreditável. Aliás, não só a Federação Paulista. A Federação Paulista, nesse momento, é o ícone da história. Mas o futebol vai ter que repensar essa pulverização de datas para nos atender. Porque a gente é parte interessada. A gente gosta de mostrar todos os jogos. Mas hoje em dia não tem mais aquele horário que o sujeito fala: opa, agora é a hora do futebol. Não tem, porque não tem mais a rodada. Não tem mais a rodada, entendeu? Mas na Inglaterra é assim. Mas na Inglaterra sempre foi praticamente assim. O PVC, na quinta-feira, quando a Juliette foi líder do Big Brother Brasil, houve fogos nas varandas. As pessoas gritavam, parecia gol do Brasil na Copa do Mundo. É isso que você está dizendo. E é óbvio, todo mundo sabe que é naquele horário, é naquele dia. Isso é um exemplo. O jogo bem jogado e o regulamento cumprido contam muito para qualquer jogo, entendeu? Então, é uma pena o que aconteceu. O Campeonato Paulista está completamente desmobilizado, mesmo com a exposição mega que ele tem, porque o Paulistão tem exposição em mídia espontânea e tudo mais, diferente do Cariocão, que virou escondidão, né? Do escondidão, ninguém sabe, ninguém, inacreditável. Ontem, quando eu comentei com as pessoas, vocês viram que o Fluminense empatou em cima da hora, o time alternativo. Uai, o Fluminense jogou? Não era de noite? Não, jogou de dia. Sabe? Então, concordo com o PVC. É incrível.
É enfiar a cabeça embaixo da terra. Agora, o Rizek falou da questão dos três zagueiros, e eu repito, essa história do que está acontecendo hoje no mundo de jogar com três zagueiros não é para soltar os laterais, diferente do Brasil, necessariamente. Né? Acho até que com o Crespo é, porque o Crespo tem Daniel Alves e Reinaldo. E o Daniel incomodado por se ouvir que não pode jogar como lateral no Brasil, ele deu uma longa entrevista e boa entrevista para o The Guardian no final de semana. Mas o Daniel e o Reinaldo, que não jogaram ontem, o São Paulo marcou 30 gols no ano. Contando os gols, 2 do Reinaldo, 1 do Daniel, e os passes para gol, 4 do Daniel e 4 do Reinaldo, 11 dos 30 gols do São Paulo saíram dos laterais. Dos alas, nesse caso, porque eles são parte do meio campo, né? O Daniel hoje é ala direita, ele faz, é parte do setor de meio campo. Mas os lados do campo são os fatores decisivos do São Paulo, e ontem não estavam, né? Estavam o Igor Vinícius e o Wellington.
E na rodada, o Guarani, no grupo D, o Guarani é do grupo D, ele derrotou o Novo Horizontino.
Que bizarro o lance do pênalti, que maravilhoso aquilo, né?
Sim, agora assim, a combinação da vitória do Guarani ontem em cima do Novo Horizontino e da vitória do Palmeiras em cima do Santo André deixou o Palmeiras vivo. O Palmeiras no grupo C está com 15 pontos, o Novo Horizontino tem 18 e o Bragantino já classificado tem 22. Então o Palmeiras está a 3 pontos do Novo Horizontino, restando 2 rodadas, e o Santos, que é o terceiro do grupo D, está a 4 pontos do Guarani, restando 2 rodadas. Né? O Guarani vai enfrentar ainda a Inter de Limeira e a Ponte Preta. Me parece que agora está muito difícil para o Santos. Se o Guarani ganhar um dos 2 jogos que lhe restam, ele já se classifica. E o Palmeiras está no páreo de novo, Luiz e PVC.
O Santos vai fazer a pior campanha da sua história. O Santos foi 13º em 76 e é 12º hoje.
Santos que no sábado empatou com o Bragantino por 1-1.
E o Santos tem o Palmeiras, tem um clássico Palmeiras aí. Eu acho que os grandes vão se delgalfinharem aí. Um dos grandes passa. Né?
Exato. Clássico Palmeiras. Exato, exato. É impossível irem os dois. Como eles se enfrentam, não tem como os dois se classificarem. Um vai matar o outro.
Eles podem morrer abraçados quinta-feira.
Ou morrerem abraçados.
Em caso de empate na quinta-feira entre Palmeiras e Santos, o Novo Horizontino ganhar o Botafogo, o Palmeiras está eliminado. O Novo Horizontino vai a 21 e o Palmeiras fica com 16. E se o Guarani ganhar o seu jogo, vai a 17, se o Santos empatar com o Palmeiras, ele está eliminado. O que não acontece de ter 2 grandes eliminados desde 2010. Só que daquela vez eram semifinais e não quartas de final. A última vez que o Santos ficou fora, dos 8 foi em 2003. O Luiz Roberto, vocês vão lembrar, o jogo que foi São Paulo e Santo André no Morumbi, se São Paulo e Santo André empatassem, o Santos estava fora. E o São Paulo fez 2-0 e o Santos aliviado. O Santos campeão brasileiro estava aliviado, porque podia classificar. E o Santo André empatou em 20 minutos do segundo tempo. Gol do Deni, um atacante rápido do Santo André. Aquele time do Santo André tinha Richarlison. Empatou 2-2. E aí, com 24 minutos, 2-2, os dois se acomodaram e seguiu o jogo. Ninguém ficou tocando bola para eliminar o Santos. Mas 2-2, 24 minutos, segue o baile. Empate 2-2, eliminou o Santos. O Santos ficou em nono lugar naquele campeonato, ficou fora dos 8 e era campeão brasileiro. Agora, isso aqui é uma coisa que é curiosa. Estava vendo o Rizek no troca de passes no sábado. O Rizek perguntava assim: o que aconteceu com os grandes? Mas tem uma reflexão dos últimos anos. Das últimas 5 decisões gaúchas, só uma foi Grenal. A decisão do ano passado em Minas foi Atlético e Tombense. No Campeonato Carioca, os 4 grandes não ocupam as 4 primeiras posições desde 2018. E dos últimos 20 campeonatos paulistas, 15 tiveram um pequeno entre os 4 melhores. Às vezes a gente fala assim, não, porque joga para depois chegarem os grandes. Não é.
Mas PVC, não é assim. Não, eu concordo, mas eu acho que tem um componente aí que é bem importante, que mostra como o futebol é um esporte que ele tem um equilíbrio nele, né? Ele tem um imponderável, ele tem o time com menor capacidade técnica capaz de ganhar de um time mais desgastado, por exemplo. Eu acho a partir do momento que a gente tem o aumento do número de participantes na Libertadores e que os dois gaúchos, pelo menos um mineiro, mas a gente teve uma sequência no início da década de 2000, de 2010, com os dois mineiros participando, a gente teve ano com três times do Rio também participando da Libertadores, é natural. Esse ano, então, que tem Libertadores toda semana, porque o calendário começou em março, é óbvio, não tem jeito, né? Então, certo fez o Palmeiras. Se der para classificar com esse time que a gente vai jogar, ótimo, a gente vai jogar, a gente vai usar o campeonato para testar alternativas, dar jogo para determinados caras que não podem jogar e vamos priorizar a Libertadores. É óbvio, não tem outro jeito e assim será cada vez mais, porque Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores agora elas ocupam o ano inteiro. O ano inteiro.
Eu vou dar aqui só meu testemunho também, porque assim, tá parecendo para muita gente que o Palmeiras só agora falou disso, mas não é verdade. O Palmeiras, quando começou o campeonato, quando o Palmeiras, na semana do jogo contra o Grêmio, antes do clássico contra o Corinthians, conversando com o Anderson Barros, o Palmeiras não fez, não levantou a bandeira e falou dane-se o Paulistinha. Não foi o que o Palmeiras fez. Não foi. Mas a diretoria, antes do campeonato começar, antes do clássico contra o Corinthians, disse: o Palmeiras vai jogar para testar jogadores no estadual. Frase do Anderson Barros na semana de Palmeiras e Grêmio, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. E se você pegar todas as escalações do Palmeiras, desde o clássico contra o Corinthians, que foi a estreia, em todas, o Palmeiras teve time reserva.
Agora, vocês já viram que os jogos que restam para Novo Horizontino, que é o adversário direto do Palmeiras, né? O Palmeiras tem que tirar 3 pontos, Botafogo e Corinthians. Pode, na última rodada, exato. Com o Corinthians provavelmente já classificado, né? E aí, já está, exatamente, certamente classificado. E aí vai ter aquele velho comentário do Corinthians poder classificar ou não o Palmeiras ao derrotar o Novo Horizontino. O jogo contra o Botafogo é mais tranquilo, né? O Botafogo é o terceiro pior time do campeonato, o Novo Horizontino tem tudo para ganhar. E aí na última rodada vai ter aquela velha discussão. Corinthians e Novo Horizontino com o Palmeiras, caso ele chegue vivo na última rodada, qual será a postura do Corinthians contra o Novo Horizontino? O PVC fica indignado, porque essa é uma discussão muito brasileira. Mas vai ter, PVC, eu tenho certeza que terá essa discussão.
Porque eu queria saber quando foi que nós caímos tanto moralmente para chegar a esse nível. Porque nunca. Você vai lembrar de uma capa da revista Placar com a inscrição por Corinthians. Quando o Palmeiras ganhou do São Paulo e classificou o Corinthians para a decisão contra o Guarani. Em 88.
Quando... Efeito grafite, salvou o Corinthians do maior vexame de sua história. Efeito grafite.
Exatamente. Né?
Nos gols contra o São Caetano, que deu se o São Paulo perde do São Caetano, o Corinthians teria sido rebaixado.
Era São Paulo e Juventus. São Paulo e
Juventus. É que foi no Anacleto.
2-1 para o São Paulo, 2 gols do grafite. O Corinthians perdeu da Portuguesa Santista. E com isso, o Corinthians seria rebaixado se o Juventus tirasse ponto do São Paulo. Quando isso? Foi 2004. Quando foi que nós caímos moralmente ao ponto de ter, em 2010, a torcida do Palmeiras xingando o Deola porque estava fechando o gol contra o Fluminense e o Fluminense podia tirar o título brasileiro do Corinthians? Quando foi? É muito brasileiro mesmo. Assim, o jogo 2002, Roma e... Perdão, Lazio e Inter. Se a Lazio ganhasse da Inter, a Roma tinha chance de ser campeã na última rodada. Aliás, de ser bicampeã, porque ela é campeã em 2001. E a Lazio meteu o 4-2 na Inter, que é aquele jogo que o Ronaldo sai de campo, senta no banco de reservas e chora na relação tumultuada que ele tinha com o técnico argentino, Héctor Cooper. E acaba que a Lazio ganhando da Inter, a Roma ganhou seu jogo, mas quem foi campeão foi a Juventus. Mas a Lazio ganhou e sabia que ganhando podia ajudar a Roma. E é muito nosso.
É que assim, como o Corinthians só tem 2 titulares e já jogará classificado, né? O Corinthians está folgado na liderança.
Poupará do jogadores, aí eu não tenho dúvida.
Vai ter a discussão se ele vai poupar os 2 titulares, o Cássio e o Fagner.
Poupará jogadores.
Mas vamos guardar essa discussão para a última rodada. Onde não tem discussão...
Exato.
Onde não tem discussão é no Rio de Janeiro, no caso do Flamengo, porque mesmo escalando... um time praticamente reserva, né? Tinha apenas 3 jogadores chamados titulares em campo no sábado contra o Volta Redonda. Isso é mais do que suficiente, até porque um dos reservas é o tal do Pedro. Isso é mais do que suficiente para o Flamengo entrar em campo, vencer por 3-0 e simplesmente tornar apenas protocolar o jogo da volta, né? O Flamengo jogava por 2 empates, já enfiou um 3-0 no voltaço e já está na final do Carioca, Luiz Roberto. Ou seja, no Rio de Janeiro, não importa se é time titular ou reserva, porque o time reserva do Flamengo ainda é muito melhor que os demais.
Não há dúvida, e acho que o Rogério tem muito mérito na recuperação de algumas figuras. A escalação do Everton Ribeiro passa também por isso. O Everton, embora tenha perdido 3 oportunidades claras de gol, ele fez um jogo melhor do que ele vinha fazendo. Eu digo melhor no sentido de intensidade, de ocupação de espaços, das alternativas criadas pelo lado que ele ocupa do campo, né? Acho que o Flamengo teve no Vitinho e no Michael, foi a melhor atuação do Michael desde que ele foi contratado, certamente, não só pela participação nos gols. O Vitinho está recuperado, tem feito jogos muito interessantes, quando atua por dentro, quando precisa ocupar o lado do campo. Isso passa pelo Rogério, que manteve o Arão na defesa com o Gustavo, né? E escalou os 2 laterais diferentes, o Mateuzinho e o Renê, com o Hugo Moura e o João Gomes de volantes. E o Flamengo fez um jogo bem legal, e o Rogério ainda colocou os caras para jogar no segundo tempo. Entraram o Muniz, o Arrascaeta, o Diego, o Bruno Viana e o Bruno Henrique. E o Arrascaeta fez aquilo no terceiro gol do Flamengo, que é um negócio inacreditável, né? A bola ia sair pela linha de fundo, ele percebe que a bola não vai sair e ele já nem precisa olhar de novo para o Pedro. Ele só presta atenção para a bola não sair, dá uma espécie de uma cavadinha e joga no peito do Pedro, né? O segundo gol de peito pelo Flamengo, porque no Fluminense o Pedro já havia feito. Ele gosta, ele coloca sempre os gols de peito como seus preferidos. E falar do Pedro, não vou falar do Pedro mais. Eu prometo que eu não falo do Pedro mais, entendeu? Porque o gol de quinta-feira é um negócio absurdo, E sábado ele fez os 3 gols, bem no estilo do centroavante. E o Rogério falou um negócio bem legal, Rizek. Perguntado sobre o Pedro, o Rogério falou: gente, no futebol de hoje, 11 titulares já passou faz muito tempo. Não existe mais 11 titulares. E é uma verdade. Talvez no futebol do nível A do mundo, né? Que hoje nós temos City, Liverpool, que não jogou ontem, a gente ainda não falou, mas o que aconteceu ontem lá em Old Trafford é um movimento, bom, é uma consequência não só da Superliga, de muito que vem acontecendo lá com os donos do United, mas Liverpool, Bayern de Munique, tira o Liverpool. Vai, tira o Liverpool, que normalmente a gente sabe que é aquele 11, né, no ano mais brilhante do Liverpool, do Klopp. O Guardiola, a gente não sabe. A gente arrisca que, ó, deve ser esse aqui um 11, aí de repente não é. Né? De repente não é, de repente ele escala um time diferente. Aí é o De Bruyne de falso 9 ou não. Aí, é isso, não tem mais um 11. E o Pedro não é reserva do Flamengo. Gente, a torcida do Flamengo, com todo respeito ao torcedor rubro-negro, vocês estão muito insatisfeitos. Vocês querem o quê? Sabe aquela coisa de nós, Rizek, com a seleção brasileira, que a gente só torce para ganhar quando é contra a Argentina, porque quando os outros a gente quer que dá espetáculo, que ganha de 5, que tenha gols lindos, que faça história, que tenha placa no Maracanã. Pô, fala sério, o Flamengo sobra na turma, dá espetáculo, é um prazer ver o Flamengo jogar, já, e ninguém reclama.
Não, já faz 8 dias que não é campeão.
Pronto, já faz 8 dias que não é campeão.
Não, e assim, resta saber se será o Fluminense o adversário da final. Porque,
e vai dar jogo, hein?
Isso que eu ia falar. A Portuguesa ainda não perdeu dos grandes nesse campeonato. Tudo bem que enfrentou alguns grandes com um time totalmente reserva, eu sei. Mas o jogo deste domingo contra o time reserva do Fluminense mostrou que a equipe do Roger
Reserva, Marcos, reserva mesmo. Reserva só mesmo, o goleiro.
Só o goleiro. Mostrou que o Fluminense vai ter que jogar futebol no próximo fim de semana. E, assim, ao contrário do Flamengo, que já tornou o jogo da volta protocolar, o Fluminense vai ter que jogar futebol. E é uma semana com viagem longa pela Libertadores, né? E eu não sei se o Roger vai escalar o time titular ou reserva domingo contra a perigosa Portuguesa, que ontem teve muita chance de ganhar o jogo, PVC.
A Portuguesa tem a melhor defesa do Campeonato Carioca, empatado. Ó, um doce para quem responder, quem está empatado com a melhor defesa do Campeonato Carioca junto com a Portuguesa.
Flamengo?
Não.
Ixi. Quem é, então? Perdi meu
Botafogo.
Doce. Botafogo.
Botafogo. Botafogo tomou 9 gols. E a Portuguesa tomou 9 gols. São os dois que têm a melhor defesa do campeonato. Botafogo empatou 0-0 com o Nova Iguaçu.
Melhor, tá provado que no futebol o melhor é fazer gols, tá, exatamente, gente? O melhor é fazer gols.
Exatamente. O Flamengo tomou 10, o Fluminense tomou 12. A Portuguesa tomou 9, o Botafogo tomou 9. É inacreditável. Mas é a melhor defesa dos finalistas. É a defesa menos vazada dos finalistas. O Fluminense vai ter problema com o time bem... A Portuguesa é um clube muito organizado. O Vasco devia contratar o presidente da Portuguesa. Não, não precisa. Não precisa, porque a gente vai dar milho para bode, vai descobrir, vai transformar em heróis que tem, administra uma estrutura muito menor, muito mais fácil. Mas, assim, a Portuguesa é um time muito caprichoso, muito organizadinho. E por isso não é acaso estar na semifinal. Acho que o Fluminense vai ganhar o jogo no Maracanã e vai avançar. E vamos ter uma final Fla-Flu que vai ser sensacional pelo segundo ano seguido. Um Flamengo como favorito, mas com o Fluminense podendo avançar. O Fluminense tem invicto a 8 jogos. O Flamengo a 5.
É o Rizek, você vê... Desculpa, PVC, é incrível. Você vê, no time de ontem, do Fluminense, jogou o Marcos Felipe, jogou o Egídio, que não pode jogar a Libertadores, né? Porque foi expulso injustamente. Acho que o Egídio, não, nesse momento, não tem risco de perder a posição, porque realmente ele está no nível superior do Danilo, né? Muito superior, eu diria. Principalmente no quesito recomposição. Ele tem muito mais velocidade do que o Danilo Barcelos. Mas olha só como o Fluminense, o time alternativo do Fluminense, virou um time alternativo mesmo. E acho que no fim de semana, para não correr risco, o Roger pode permear o time com mais 2 ou 3 titulares, como faz o Rogério Ceni, se ele achar necessário, né? Até porque o Fluminense joga pelo empate, porque teve melhor campanha. Ou ele pode levar esses caras para o banco e botar para jogar, né? Ontem ele botou o Kaique, botou o Bobadilha, botou o Martinelli, botou o Iago Felipe, que são titulares.
Durante, né, o jogo, Bobadilha, né?
Isso, durante o jogo. Mas o time, então, você vê, tinha o Samuel Xavier, que chegou até com muita gente achando que ia ser titular, mas o menino Calegari é muito bom de bola, né? Esse é uma... O Odair Helma vai levar esse crédito para sempre, porque ele escalou na aflição, na necessidade, e o moleque é muito bom de bola. A zaga com o Manuel, que para muitos também seria titular, não é o meu caso. Eu acho que o Lucas Claro é muito mais jogador que o Manuel e o Nino também. Mas o Manuel é um ótimo jogador para comprar o elenco, como o Ferraz também, o Matheus Ferraz. E jogou o Egídio. Aí você tem o Hudson e o Wellington, de volantes reservas. E Cazares e Ganso, dois criadores. E ainda dentro do Bielzinho, você tem o Abel Hernández, que é um centroavante. Bateu até o pênalti, fazendo o gol. Então, assim, você vê que o Fluminense tem um time alternativo, pensou na temporada, enquanto tem Libertadores no calendário, é importante você ter um elenco robusto e com experiência, e está funcionando. O Fluminense trabalhou muito bem, e acho que, como disse o PVC, a gente vai ter um Fla-Flu sensacional mesmo na final do Campeonato Carioca, para resgatar o campeonato e para encobrir a porcaria que foi o campeonato.
Foi mesmo. Agora, olha só, se o Flamengo tem um jogador como o Pedro, que eu também não consigo chamar de reserva, mas tem um jogador como o Pedro no seu elenco, como alternativa ao Gabriel, cara, eu vou ser cruel agora. Se eu estiver sendo muito cruel, vocês, por favor, me segurem, mas... E o Abel Hernández, hein, cara? Não consigo entender esse jogador. Ele apanha da bola, cara. A bola dá nele, cara. Já era assim no Internacional e a atuação dele ontem, ele já fez 2 gols de pênalti, beleza, mas... Cara, a bola dá nele, Luiz.
Então, eu sei que eu falei a última, PVC, desculpa, né? Eu acho que narrador, quando não narra de domingo, chega na segunda-feira, o cara tá comendo os cabos. E aí é o seguinte, com a contratação do Bobadilha, eu acho que o Abel realmente, né? Você tem o Fred, tudo bem, o Fred tem 37. A gente não sabe se uma contusão pode atrapalhar, como aconteceu ano passado, durante um período longo. Ok, mas eu acho que realmente o Bobadilha, na minha opinião, é um jogador que pode ser mais útil que o Abel. Mas eu acho que a preocupação foi no sentido de você ter um time para jogar com o Fred, que não é um centroavante, daquele centroavante, como ele foi denominado, Cone. Hoje em dia, ele é um pouco mais pela questão física, mas é um cara que sabe jogar. Então, ele sai da área, se preciso for. O Fred é um cara que, durante alguns momentos da carreira, ele fez o que o Luiz Adriano está fazendo agora no Palmeiras. Ele era o centroavante, no Lyon, inclusive. Ele era o centroavante, mas era o cara que vinha, que jogava atrás dos seus atacantes que entravam na área, porque ele tem uma capacidade de tabela incrível, né? É um desperdício tirar ele da área, porque ele é um finalizador quanto mais. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Estou tentando entender a cabeça de quem formou o elenco. Ou então, né, não sabia se ia dar certo o Bobadilha, teve o Abel na mão, vamos fechar esse pacote, a gente tem um pouco mais de dinheiro, a gente fica com 3 centroavantes. E não precisa mudar o nosso sistema de jogo. A gente joga com esse sistema de jogo sempre. E aí, PVC?
Eu acho que assim, estou pensando no Abel Hernández, que o Rizek falou que apanha da bola, é jogador de Copa do Mundo, né? É engraçado isso. A gente contrata muito pelo nome. O Abel Hernández jogou a Copa do Mundo do Brasil em 2014, campeão da Copa América 2011, jogou no Palermo um tempão, mas ele vira um nome. Chega um momento da carreira que ele vira um nome. Mas ele é, assim, é um jogador que pode ser útil para transformar o elenco. Eu acho que o Fluminense foi muito bem na formação do elenco. Ele não contratou. É maravilhoso o Fluminense ter feito um pacote de 5 reforços e jogar com 4 garotos. Ou seja, você não contratou para tirar os garotos. O Calegari vai jogar, o Martinelli vai jogar, o Luiz Henrique vai jogar, o Kaique vai jogar enquanto estiver no Fluminense. Mas o Abel vai servir para descansar os garotos, para jogar a decisão semifinal contra a Portuguesa e fazer o gol de pênalti. Vai apanhar da bola, mas vai cumprir o papel dele. O Casares vai saber que ele não vai jogar só quando ele acender. Se ele ficar acendendo, apagando e aparecendo à noite como um vagalume, ele não vai jogar. Então ele vai ter que se esfolar para jogar, ou então ele vai se acomodar ali atrás, que é o risco, né? Se acomodar ali no banco de reservas. Mas aí você monta um elenco que te permite hoje olhar para a Libertadores com otimismo. O Fluminense era um dos melhores times do Brasil em 2013 e caiu nas quartas de final. E hoje entrou na Libertadores como patinho feio e talvez vá até as quartas de final igual. E pode ser campeão carioca. Quem é que diz que não pode? O favorito é o Flamengo, mas ele pode ser campeão.
Não, e tem a Copa do Brasil. É o Bragantino o adversário, mas é um time que, nas Copas, eu acho que pode andar muito bem. Né?
Só quero lembrar que o Botafogo também já teve 2 jogadores uruguaios de Copa do Mundo, tá? Juan Castillo, goleiro, que já até jogou uma partida de eliminatórias como titular contra o Peru e foi para a Copa da África, e o Arévalo Rios. E não dá para dizer que eles tenham deixado sua marca aqui no futebol brasileiro. O Abel Hernández é muito fraco, cara. Assim, a cada jogo que eu via dele no Internacional e a cada jogo que eu vejo agora no Fluminense, eu tenho dificuldade de entender por quê que a gente investe nesse jogador, mas eu não quero persegui-lo aqui no podcast à mesa, até porque, coitado, né? Não, ele não obriga ninguém a contratá-lo, né? E é um jogador esforçado, é esforçado pra caramba.
E não vamos nem lembrar que nós tínhamos na seleção campeã do mundo de 94 uns 5 esforçados, viu, Rizek? Uns 4 esforçados.
94? Opa! Não. Tá, mas, então. Mas eram todos eles esforçados melhores que esse que eu citei, não?
Ronaldão era melhor? Era, né?
Ah, era. Ô, louco. Era. Ô, louco.
Paulo Sérgio era melhor?
Pô,
era,
Paulo Sérgio, jogador que tem uma história no futebol europeu. Pô, perto do Abel Hernández é quase que o Luizito Soares. Mas, amigos, e no jogo do Inter ontem, o Internacional, nos 2 jogos que disputou contra times de Série A nesse ano, perdeu, né? Do Juventude ontem, no péssimo, horroroso gramado de Bento Gonçalves. Perdeu de 1-0, perdeu também do Grêmio. E eu estava no Troca de Passes nesse domingo acompanhando a entrevista dos colegas da imprensa gaúcha para cima do Miguel Ramírez. Já entrou no terremoto, já entrou na fogueira, já está sendo cobrado, já está na mira Miguel Ramírez, que mal chegou e está dando as explicações dele, né? Olha, o que ele fez no campeonato estadual? Ele usou 28 jogadores, fez do estadual um laboratório, como deve ser. E eu acho muito cedo para cobrar o treinador do Internacional, mas ele já está na cobrança, que, aliás, é típico dos nossos colegas gaúchos. Eles são de uma crônica exigente, de uma crônica que realmente não deixa barato, que pergunta, faz perguntas duras. E ontem já teve que dar suas explicações, Paulo Vinícius Coelho.
Ah, PVC, peraí, deixa eu fazer uma de apresentador para acrescentar mais um ponto para você analisar. Porque na sexta-feira a gente falou aqui o seguinte, eu falei, mas estou estranhando aqui, o Guerreiro não foi relacionado para o jogo, por causa de quê? Por causa de quê? Essas histórias extracampo também perturbam início de trabalho, hein? Já, vai que é tua, PVC.
Já chego lá que, inclusive, o Guerreiro merece um capítulo nesse podcast. E aí, PVC?
São 10 jogos do Miguel Ramírez. Aí você... O Daniel Alves fala que é um cemitério, o Brasil é um cemitério de craques e de técnicos, e ninguém vai entender por quê, mas é. Aí você tem 10 jogos e tem 3 derrotas. A gente passa 20 anos dizendo que o estadual não serve para nada, e aí ele escala 28 jogadores diferentes e faz o estadual um teste. Perdeu um jogo da Libertadores, perdeu um Grenal e perdeu o jogo do Juventude. Agora, ou a gente tem que chegar a alguma conclusão. Ou a gente quer inovação, ou a gente quer mudança, ou a gente quer que o estadual não valha nada ou valha alguma coisa. Você tem um mínimo de coerência. Ninguém vai medir o trabalho do cara em 10 jogos. Ele chegou aqui para montar um time completamente diferente do Abel, que montou um time completamente diferente do Fudê, verdade. E teve resultado no segundo turno. Mas são 10 partidas. Aí, no Santos, o Alejandro vai embora e um diretor do Santos vira e fala: ah, mas eu acho que ele cometeu um erro, porque o Cuca atrasa a marcação, atrasava a marcação e usava velocidade. Aí o Alan não faz isso, ele joga em cima do adversário e não chuta uma bola no gol contra a Ponte Preta. Sim, mas o Alan sempre foi assim. Vocês que contrataram, respondi para ele. E ele falou, é verdade.
Não, verdade. E o Miguel Ramírez, gente, 10 jogos, não dá para avaliar nada. E assim, para mim, a estreia de fato dele, assim, é nesse meio de semana contra o Olímpia. Porque ele fez do Campeonato Estadual um laboratório, como a gente está comentando aqui. Na Libertadores, ele tem um jogo em La Paz, não dá para avaliar trabalho em La Paz, trabalho tático em La Paz, perdeu do Always Ready. Aí cumpriu com a sua obrigação, goleou o Táchira por 4-0. Nesse meio de semana é o jogo contra o Olímpia do Paraguai em casa, é o jogo para a gente ver o time dele. Falar qualquer coisa do Miguel Ramírez antes de quarta-feira, eu acho que é muito precipitado, até depois de quarta vai ser. E ele fez do jogo de ontem um laboratório para dar ritmo, porque ele imagina vai ser o time dele quarta-feira. E justificou depois do jogo a derrota até pelo gramado, que pela maneira como ele quer que o Inter jogue é muito difícil atuar. Então não vejo como prolongar mais o comentário sobre o Inter, além de ser muito começo de trabalho. Quarta-feira que é o jogo realmente que importa para a gente avaliar as novas ideias do Miguel Ramírez. E sobre o Guerreiro eu acho que vale muito falar, Luiz. O Guerreiro foi contratado em 2018, e já sabendo o Internacional que ele poderia cumprir uma suspensão por doping, como de fato veio a cumprir, doping este que aconteceu quando ele defendia a seleção peruana. Depois o Guerreiro se machucou, fez uma cirurgia no joelho, voltou, agora está com tendinite, trabalhando para entrar em campo. E o que o Guerreiro queria? Que o Internacional, nesse momento, já sinalizasse com uma renovação de contrato. O contrato dele vence em dezembro. E o Inter, o que está dizendo? Não. Eu tenho contrato com ele até dezembro, eu quero colocá-lo em campo, não quero discutir renovação agora. E aí o empresário do Guerreiro está fazendo a maior fumaça, soltou uma nota oficial nesse domingo, que quer a rescisão com o Internacional, porque em julho ele já pode assinar com outro clube. Cara, que péssima imagem está deixando o Guerreiro com esse episódio, hein?
Péssima imagem, não tenho nenhuma dúvida. Assim, fiquei bem triste com essa situação, porque cada dia que passa, Rizek, e quero dizer o seguinte para o empresário do Guerreiro: o mérito da carreira vitoriosa do Guerreiro é do Guerreiro. O Guerreiro ficou aquele tempo todo na Alemanha fazendo sucesso antes de vir jogar no Corinthians, por opção própria. E aí o sujeito depois acha que o fato do cara chegar aos 35, 34, 35, que ele precisa fazer o contrato da vida e fica botando isso na cabeça do jogador, isso é uma loucura. Então é uma pena, porque o Guerreiro, com o problema que tinha do doping, depois com a contusão grave que teve, né? Me atrevo a dizer que fez falta. O Guerreiro, tudo bem, o Inter ganhou quase todos os jogos da reta final do campeonato, mas o Guerreiro fez falta, porque ele é um jogador espetacular, né? O Guerreiro é um jogador, assim, eu acho o Fred mais completo que o Guerreiro, tá? Mas o Guerreiro é desse nível, ele é desse planeta de centroavantes, né? É capaz de sair da área, é capaz de jogar tabelando, ele é muito capaz. Inclusive o Guerreiro, pelo fato de ser um jogador tão completo como atacante, ele, ao longo da vida, ele nunca foi um cara de meio gol por jogo. Ele sempre foi um cara de 0,35, né, gols por jogo. É uma, assim, 150 jogos, 50 gols, mais ou menos a vida dele, por um clube, né, por um time, é mais ou menos isso. Mas por quê? Porque ele é um cara que abria possibilidades, você podia jogar com outro centroavante muitas vezes e tal. Então é uma pena que isso tudo aconteça, e mais, é uma situação que eu até fui muito crítico no primeiro momento em relação à questão do Arrascaeta, que acho que vem ao encontro disso que a gente está discutindo, porque também... o Arrascaeta é muito diferente, que ele tem 25 anos, mas e os empresários acham que, né, que o cara vai jogar no Barcelona e que vai ser negociado por uma fortuna. né, por um Titanic de dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje está muito claro de que a gente viveu um período de carreiras que foram pessimamente orientadas e desaguaram em jogadores nômades que não se firmaram em lugar nenhum, né? E não é o caso do Guerreiro. Então, uma pena que isso esteja acontecendo. O Flamengo conseguiu contornar a situação do Arrascaeta, que realmente não cumpriu para ter um gatilho de dinheiro, os 4 mil minutos na temporada. Ah, mas faltou pouco, mas faltou por hora. O Luizito Soares teve um ano que, por 2 gols, ele não teve 1 milhão de euros a mais no Barcelona. É o contrato, está escrito lá. Né? E jogou todas. O técnico não boicotou o cara, tá maluco, né? Então, assim, é uma pena, porque é falta de visão. Porque o Guerreiro tem muito para entregar para o Inter e deveria cumprir o seu contrato na boa. O Inter está na Libertadores, o Inter tem um grupo de jogadores que nas competições de mata-mata pode andar sim, pode ir até o fim sim, como foi o Santos o ano passado. O Santos, que ninguém dava nada pelo Santos, com o futebol baseado em 2 jogadores, ou 3 acima da média, porque acho que o Pituca teve um momento que jogou muita bola, juntamente com o Veríssimo e com o Marinho, além do Soteldo, mas essa trinca deu ao Santos a chance de ser campeão da América. O Palmeiras fez um gol aos 50 minutos, gente. Então, é uma pena que isso aconteça. Não acho que seja inteligente, né? Acho que rever contrato, ó, não dá para melhorar um pouco aqui e tal, ok. Mas não tirar o jogador de atividade, não tirar o jogador de ser relacionado num jogo. Eu fico muito triste com isso, porque eu acho tão óbvio a condição de carreira. Né, mas sempre me dizem o seguinte, é que você não está no olho do furacão, você não sabe como é, não dá para confiar em dirigente, dá para pensar no conjunto da obra. E a história conta que aquilo que a gente fala aqui normalmente dá certo nesse quesito, viu, Rizek?
Ah, e se o Inter não quiser renovar o contrato e quiser que ele cumpra o contrato até dezembro, o Inter está no seu papel. Está claro. No seu papel.
É isso aí. Né? O Guerreiro, sem contar um detalhe, né, Luciano? Só pela curiosidade. Eu não acho que o Guerreiro saiu mal do Corinthians e do Flamengo. Assim. Não é que saiu mal. Ele vai sair mal do Inter se ele não cumprir o contrato. O Corinthians tinha uma renovação difícil. O Guerreiro tinha dito que só jogaria no Brasil no Corinthians, mas até ali ele é profissional, tudo bem. Agora, ele saiu do Corinthians em 15, o Corinthians foi campeão brasileiro. Ele saiu do Flamengo em 18, o Flamengo foi campeão da Libertadores em 19. Talvez o Inter precise que o Guerreiro vá embora. Não sei. É uma loucura isso. Agora, essa questão...
O veneno escorre. Sobre a mesa o veneno escorre.
É verdade. Justo dizer que o Guerreiro foi campeão brasileiro em 2015, porque ele jogou 2 partidas naquele campeonato. Mas o Guerreiro foi embora aí, no meio do campeonato, e o Corinthians foi campeão brasileiro. Então, não é assim. Alguém precisa do Guerreiro? Não precisou. Quem pergunta para o torcedor do Flamengo quem eles preferem, Gabigol ou Guerreiro? Agora, a questão central é essa. Por que acontece isso no Brasil? Outro dia, um ex-jogador uruguaio, eu escrevi sobre o Daniel Fonseca. Daniel Fonseca é procurador do Arrascaeta. E eu falei, pô, que história é essa desse contrato que se jogar 4 mil minutos, o Flamengo tem que comprar 12,5% do defensor? Porque o Flamengo comprar 12,5% do defensor, do contrato do Arrascaeta, não produz aumento de salário para o Arrascaeta, que é uma outra discussão, e onera os cofres do Flamengo. Quem é que ganha nesse negócio? Só o agente, que vai tomar parte da comissão, que vai fazer o negócio. E o ex-jogador uruguaio me mandou uma mensagem dizendo assim, você tem razão e o Fonseca fez isso com o Muslera na Lazio e com o Martin Cáceres na Juventus. Então, assim, os clubes não podem ser escravos dos agentes e os jogadores têm que ser responsabilizados. Quem assina o contrato é o Guerreiro. O Guerreiro, por que você não vai ter palavra e não vai cumprir o contrato até o final? Também, em julho, você tem todo o direito de assinar um pré-contrato e anunciar que dali a 6 meses você vai para onde quiser. Para o Oriente Médio, para a China, para a Lua, para Marte, qualquer lugar. Mas se assina o pré-contrato em julho, avisa os caras que você vai em janeiro.
Eu acho que o Guerreiro, só para completar, né, Rizek, o Guerreiro acho que é o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Superou por um gol o Carlitos Tevez, né? Não teve isso, Paulo Vinícius Coelho? Eu pergunto para o PVC. Importância, sim.
Olha, eu não sei se em quantidade, mas em gols, em importância, sem dúvida. Marcou os 2 gols do Corinthians no Mundial de Clube de 2012, né?
O Guerreiro tem 54, o Tevez 46.
Enquanto o Guerreiro causa essa polêmica toda, Diego Souza vai lá e vai fazendo seus golzinhos. O jogador competente, o Diego Souza, marcou os dois gols da vitória do Grêmio sobre o Caxias, o Grêmio largando na frente.
O primeiro gol é qualquer coisa. O primeiro gol é de um jogador absolutamente acima da média. Aí teve gente que ontem também no grupo dos Cabeças Brancas, foi sem querer. Foi sem querer, chutou pro gol, entrou ali passando entre zagueiro e goleiro, foi sem querer. Não foi sem querer!
Eu lembrei foi do Valdir Amaral agora, o Luiz. Ele falou, indivíduo competente, o Rizek falou, eu lembrei do Valdir Amaral.
Saudade.
Indivíduo competente, tinha uma maldade.
PVC, eu tive uma vez uma experiência com o Valdir Amaral, essa é rapidinha, Rizek. Tô narrando um jogo no Maracanã, e aí, naquela época, a Rádio Globo do Rio de Janeiro tinha como dupla de narradores, Valdir Amaral e Jorge Cury. Eles narravam um tempo cada um. Isso foi uma espécie de um protegendo o outro, em função de um sair daqui, o outro ir para lá. Enfim, o Valdir Amaral, genial, né? Com seus bordões absolutamente maravilhosos, o Jorge Cury também, e o Valdir tinha uma narração mais pausada e era sensacional. E o mais legal é ele dando a dura no garotinho no milésimo gol do Pelé. Agora só a narração do gol, porque os caras não paravam de falar. Corta o microfone de todo mundo. Mas aí eu tô no Maracanã narrando um jogo Flamengo e Santos, que foi 2-1 pro Flamengo, 83, 84, enfim. E tô numa cabine ali do Maracanã. E como ele narrava um tempo e o Jorge Cury narrava o outro, ele tinha narrado o primeiro tempo na Rádio Globo. E eu não conhecia pessoalmente ainda o Valdir. Depois eu fiquei amigo do Cury, mas fiquei muito amigo do Cury. O dia que o Jorge Cury morreu, um dia eu conto essa história, é um dos dias mais tristes da minha vida. Né? Há uma coincidência, inclusive, de datas em relação ao acidente do Osmar Santos, o pai da matéria, que está aí com a gente, firme e forte, mas também se acidentou de automóvel no 23 de dezembro. Mas aí eu estou narrando na cabine, o comentarista era o Paulo Roberto Martins, o Morsa, que o Milton Neves apelidou de Morsa. E a gente está narrando o jogo, o Santos está ganhando o jogo de 1-0. Quando eu olho para trás, está o Valdir Amaral, sentado atrás de mim. Eu tomei um susto, fiquei pálido, perdi a voz. E aí o Valdir Amaral ficou me olhando assim, né? Eu falei, meu Deus, é o Valdir Amaral que está aqui. Gente, o Valdir Amaral, assim, o Valdir Amaral, ele está naquele planeta, sabe? Do Osmar Santos, do Galvão Bueno, do Luciano do Valé. Ele frequenta esse... Aí teve um momento que eu falei, vou entrevistar, vou perguntar alguma coisa, né? E aí, Valdir, ele falou assim, o Flamengo é bombom de vira-vira. Quando ele falou bombom de vira-vira, gol do Zico, empatou. E aí depois o Flamengo virou e ganhou o jogo. Eram dois timaços, o Flamengo e Santos, inclusive, foram campeão e vice de 1983. E foi divertido, porque aí o Valdir ficou ali e ele interagiu com a gente com a simplicidade de um gigante, né? Valdir Amaral,
meu Deus. Ele falava indivíduo competente. E aí tinha uma maldade que falava que ele subia na área, bololô na área, gol! E ele não sabia que... Aí
os caras... Mas é difícil narrar bola na área, tanto que PVC teve uma época, vocês não pegaram você, Rizek, mas... Quem narrava escanteio era o repórter de ponta. Por isso que no milésimo gol, o Zé Carlos Araújo está atrás do gol. Porque quando tinha escanteio, era o repórter de trás do gol que narrava, para melhorar a precisão. Olha a preocupação que os caras tinham com a precisão. Claro. Né? Então, saía escanteio, o narrador chamava o cara atrás do gol para narrar o escanteio. O Edson Mauro, que está com a gente, brilhando na Rádio Globo, foi narrador de escanteio. Isso notabilizou.
E aí tinha uma sacanagem da Rádio FM que dizia assim... Vamos agora, colocação do campeonato. Em primeiro lugar, o Flamengo, com 23 pontos. Em segundo, o Fluminense, com 22. Em terceiro, a Portuguesa, com 21. Artilharia, artilheiros. Em primeiro lugar, Zico, com 40 gols. Em segundo, Roberto Dinamite, com 38. Em terceiro, o Bololô na área, com 37.
Sensacional. Mas tem... meu Deus, tem uma outra história do Jorge de Souza, que se notabilizou também no Rio de Janeiro, mas depois foi para São Paulo. Já faleceu o Jorge, foi um companheiro querido, mas o Jorge tem histórias absolutamente impagáveis. Não vou contar algumas que, né, pode, enfim, precisava da autorização do filho dele. Mas tem uma que é sensacional, porque ele era piquesista e ele narrava automobilismo, né? Então era assim: grande prêmio da Alemanha, em primeiro Ayrton Senna, em segundo Alain Prost, em terceiro Satoru Nakajima, em quarto e quinto, em 18º Nelson Piquet do Brasil, faz uma corrida espetacular, era assim, Jorge Souza.
E demos essa volta maravilhosa por causa de Diego Souza, o competente atacante do Grêmio, por onde passa, aliás, é muito raro ver Diego Souza não entregar. E para fechar aqui o nosso podcast de hoje, vou trazer como assunto final o Campeonato Mineiro. Começo com a semana do Hulk. No sábado passado, aliás, retrasado, o Hulk reclamou que não estava tendo sequência. Aí jogou pela Libertadores, marcou 2 gols. Jogou sábado contra o Tombense, participou dos 3 gols da vitória do Galo, marcando um e dando passe para outro e sofrendo o pênalti convertido pelo Guga. Foi uma semana muito interessante do Hulk, cobrou e entregou. Teve a personalidade de entregar depois de cobrar mais espaço. O Galo encaminhou a sua classificação para a final do Mineiro, né? Já abriu 3-0 de vantagem sobre o Tombense. E o Cruzeiro sofreu uma virada contra o América num jogaço. Eu não sei se vocês concordam, eu acompanhei a partida que o Sport TV transmitiu. Achei um belo jogo de futebol, apesar da derrota. Vi o Cruzeiro jogando um futebol que eu não estava vendo. No primeiro tempo, sobretudo, o Cruzeiro conseguiu incomodar bastante o América. E no segundo, o América foi para cima e virou o jogo. Foi um belo jogo de futebol, viu, Luiz Roberto?
Foi mesmo. Te confesso que em um dado momento eu me dividi com o futebol internacional, mas fiquei acompanhando o trabalho dos companheiros na transmissão do Sport TV. Até porque a gente está, nesses últimos dias, digamos assim, cobrando mais tempo para o Tigrão, né? Para o Felipe Conceição. De que é possível. O América, do Lisca, é um time mais pronto. Não vou falar nem do que aconteceu lá nos acessos aos vestiários depois do jogo, né? Porque ficou um sabor... Porque, gente, o América empatou aos 40. Então foi um jogo que, além de tudo que você disse, Rizek, ainda teve o ingrediente de uma virada nos últimos 5 minutos. Uma virada de um time pronto. O América é um time que ele entrega, tem, né? É um time que entrega. Mas aí você vê o Cruzeiro, que tem... Tudo bem, tem a experiência do Sobs ali, mas você tem um monte de meninos, gente. Você tem um monte de meninos, né? E aí tem o Fábio no gol, claro, muito experiente. O Ayrton se firmando na beirada do campo. Um time que, com o Adriano, com o Rômulo, tem tido volume no meio. Acho que isso dá consistência de volume de jogo ao time. Então, acho que nós temos um prenúncio para uma temporada que o Cruzeiro pode caminhar muito melhor do que caminhou o ano passado. E eu lembro que time que tem camisa e que se encontra coletivamente... Nós temos a Copa do Brasil. Esse time, o Cruzeiro é o maior ganhador da Copa do Brasil. Esses times podem andar na Copa. Não nos iludamos, com a possibilidade de que o Flamengo e o Palmeiras vão de novo ganhar. O Grêmio, o Inter, os favoritos, a Copa do... Eu acho que Copas você pode ter surpresa nesse sentido, né? E vejam o América. É legal essa coisa do América, né? Porque quando você olha o América e vê um time... que se você olhar assim, você olha e fala, qual é o jogo... Tudo bem, levaram o Bruno Nazário, do Botafogo, que é um canhoto, que no Botafogo oscilou, bons jogos, para jogos mais ou menos. O lateral esquerdo é o João Paulo, com aquela quilometragem toda que nós sabemos que ele tem, mas que tem entregado. Tem o Juninho no meu campo também, que ali entrega, no América entrega, gente. Né? Então, assim, é um time pronto. Gosto do jeito que o time joga, né? nesse 4-4-2 com variações do Lisca. E acho que foi isso tudo que você disse mesmo. E o América me parece um time, se não perder jogadores, pronto para não correr um risco de rebaixamento como das últimas vezes que ele subia e no ano seguinte caía no futebol brasileiro.
E tem no seu treinador o grande personagem. Desculpa,
professor. Eu ia dizer só que assim, o América tem grande problema do América na Série A, não é falta de estrutura, é falta de torcida. E nesse campeonato, pelo menos no começo, a falta de torcida é para todo mundo. Então o América vai entrar equilibrado. Agora, eu acho um pecado o Cruzeiro ser eliminado. O Cruzeiro precisava muito ir para a decisão. Precisa muito ir para a decisão e vai ter que fazer 2-0 no Independência para ir para a decisão. Porque era o embalo que vinha da vitória no Clássico do Centenário. Era a virada que precisava. Aí o Cruzeiro classificou na Copa do Brasil, perdeu para o Pouso Alegre, ganhou o jogo da última rodada, mas classificou em terceiro, perdeu a vantagem, vai para a semifinal. O América hoje é um time mais estruturado que o Cruzeiro. E o América só é mais estruturado porque tem uma sequência de trabalho que passou pelo Felipe Conceição. Quase o acesso em 2019.
O Cruzeiro teve muita chance de ganhar. Quando estava 1-0 para o Cruzeiro, ele chegou a marcar o segundo e depois foi anulado com o uso do VAR. Se faz 2-0 ali, o jogo teria outra cara. Mas o que eu queria debater com vocês é a questão do Lisca. O politicamente correto, até da minha profissão, me obriga a condenar o comportamento. Me obriga não, né? Mas me leva a me sentir assim, tentado a condenar o comportamento do Lisca. O Lisca provocou pra caramba o time do Cruzeiro. Segundo o nosso repórter na transmissão do Sport TV, ficou falando para o Fábio assim, ninguém te tira do gol do Cruzeiro, eu vou te tirar. Provocou pra caramba. E isso pode, eu estou fazendo uma associação, não dá para afirmar com certeza, isso pode ter levado à confusão do fim do jogo com os ânimos exaltados. Digo isso porque a gente está cansado de ver o Lisca inflamar o time dele e provocar os adversários. Embora a nossa profissão nos obrigue ou nos dê a tentação de sempre puxar pelo politicamente correto, no caso do Lisca, cara, eu confesso que eu não consigo condenar, eu acho divertido, cara. Eu acho parte do espetáculo, eu fico esperando ver o que o Lisca vai aprontar. E eu não sei como vocês encaram, mas quando tem jogo do Lisca, eu paro para ver sempre na expectativa de que vai acontecer alguma coisa, nem sempre bonita, é verdade. Mas eu não consegui ser politicamente correto aqui. Você, Luiz, o será no podcast à mesa?
É. Ah, fechei contigo. Não. Fechei contigo. É, como diz o Gil do Vigor, que foi eliminado ontem do Big Brother, né? Ai, Brasil, tô lascado. É legal que o Lisca é o liscado, entendeu? É o liscado. Porque o Lisca é um personagem. E, gente, o jogo falado faz parte do futebol. O jogo, o Lisca, ele só tem que tomar cuidado. Se ele usar um palavrão, ele pode ser punido pelo árbitro. Entendeu? E a provocação tem os seus limites.
Ele foi punido, ele conseguiu reclamar do VAR e levou um cartão amarelo, tá fora. Não vai estar no banco. Olha, no jogo falta. Da volta, reclamando do VAR. Claro que vai fazer, ele inflama o time e provoca o adversário.
Eu tô contigo, acho que o Lisca é um grande personagem. O Lisca, primeiro ele entende do liscado, né? Não vou falar do riscado, porque ele entende mesmo. Ele é do ramo. Então é bacana ver o Lisca. E eu queria só destacar, Rizek, eu sei que você perguntou sobre o Lisca, mas só vou acabar esquecendo, que tem uma defesa do Cavicchioli ontem, que é do Matheus Cavicchioli, goleiro do América, que é daquelas que, na minha opinião, ela vai acontecer de novo, não sei quando, porque é uma bola que vem, não sei se foi o Sobis que chutou, ela desviou e vai encobrindo ele. Ele salta para trás, não sei se você chegou a ver esse lance, é maravilhoso. Ele salta para trás, quando ele defende a bola, ele percebe que ele vai cair dentro do gol. Aí ele joga a bola duas preposições, erro de português. Ele joga a bola sobre o gol. Então é uma sacada absurda, assim, né? De uma presença de espírito. Porque às vezes a gente destaca o centroavante, que teve, como o Diego Souza, né? Como é que ele conseguiu chutar a bola para fazer o primeiro gol do Grêmio ali, entre os zagueiros, o goleiro, a bola passou no meio daquilo tudo e foi no limite do cantinho. É incrível a presença de espírito do Matheus Cavicchioli para fazer aquela defesa. Ele ia cair com a bola dentro do gol, ia ser gol contra. E o jogo ia ser gol do Cruzeiro. Maravilhosa a defesa do Cavicchioli.
Olha, foi um belo domingo assim de clássicos, né? Corinthians e São Paulo fizeram um bom jogo, América e Cruzeiro fizeram um bom jogo no Mineirão. Que isso inspire para a gente ter uma bela semana de futebol brasileiro, porque no futebol europeu a gente não precisa de inspiração. Tem jogo da volta das semifinais da Liga dos Campeões nessa semana. E isso tudo será assunto da próxima edição do podcast A Mesa, na sexta-feira. Por hoje é só, Luiz Roberto. Aquele abraço, hein?
Obrigado, Rizek, pelo espaço. Foi uma honra participar aqui durante o período da sua licença paternidade. É um espaço nobre, um espaço de ideias, um espaço que joga luz sobre os temas importantes e prazerosos do futebol do nosso cotidiano. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, viu?
A honra é nossa, volto sempre, a casa é sua, Paulo, a mesa é sua. Paulo Vinícius Coelho, até sexta-feira.
Até sexta-feira, a gente ficou devendo um negócio do Manchester United de Liverpool, vou dizer só que não é pelos 20 centavos, não é só pela Superliga.
Então não fique devendo nada, faça, comente rapidamente o que a gente viu ontem em Old Trafford, e depois o Luiz Roberto quer falar também, vai lá.
Eu acho que ainda tem um filhote de pensamento aqui, mas assim, ninguém está entendendo direito o que aconteceu, ninguém está entendendo nem quem está lá dentro. Assim, porque são os donos do futebol, ok, os torcedores são, mas esse protesto contra a família Glazer e contra os investidores americanos, eles têm 15 anos. E não é, o Manchester United, ele passou por apuros muito maiores, assim, a Superliga foi o gatilho. Como foram...
Oh, calma, vamos explicar, para quem não sabe o que aconteceu. Liverpool e Manchester United se enfrentariam ontem em Old Trafford, em Manchester, jogo que poderia dar o título ao rival do Manchester United, Manchester City, que é o líder absoluto do campeonato inglês, bastava o United não vencer o jogo, o City seria campeão. E aí, centenas de torcedores do United atravessaram uma barreira policial, conseguiram invadir o campo.
O protesto lá fora. O jogo foi adiado.
Tinha o protesto fora, exato.
Foi adiado de horário, protesto lá fora. Depois ele foi adiado de vez pela invasão do campo, Que aí não tinha mais...
Invadiram o campo, exato. A família Glazer, os irmãos Glazers, bilionários norte-americanos, que investem no esporte também nos Estados Unidos, são os proprietários, sócios majoritários do United. A torcida do United nunca curtiu essa questão, né? O clube estar nas mãos do capital estrangeiro, nunca curtiu. E aí a gente teve aquele protesto ontem que culminou, foi o maior dos protestos, esse protesto já acontece há algum tempo, mas foi o maior dos protestos que culminou com a invasão do campo e a não realização de Liverpool United. Desculpa, PVC.
Não, então, assim, há muito tempo os ingleses não gostam do controle americano nos seus clubes. E é diferente do Chelsea, mas a torcida do Chelsea também foi para a rua. Não tem a ver, na minha opinião, com a classificação ruim do Manchester. O Manchester hoje é vice-líder do campeonato inglês. E a torcida do Manchester prefere o Manchester City campeão ao Liverpool, porque a rivalidade mais feroz é com o Liverpool. Agora, é uma coisa que não tá fácil de explicar. Essa aqui. É meio junho de 2013 no Brasil. O gatilho foi a Superliga, mas aí explodiu um movimento que ninguém estava imaginando que fosse ficar desse tamanho. Que é o dos 50% mais um, ou seja, se fazer um modelo na Inglaterra igual ao da Alemanha, em que o investidor estrangeiro não tenha a supremacia sobre o clube, não seja o proprietário. Mas, assim, eu acho, tem coisa que a gente ainda vai tentar entender, como a gente tenta entender junho de 2013 até hoje.
Eu tô com o PVC nessa, minha linha de raciocínio vai exatamente nesse sentido, Rizek, de um formato mais pró-alemão, né, que os investidores... não tem, independentemente de serem estrangeiros ou não, esses investidores, que eles não têm o controle sobre o clube. É um estopim, a história da Superliga é só um gatilho para mais um protesto, dessa vez mais consistente. E fica o seguinte, Rizek, por mais que os controladores, no caso dos irmãos Glazer, né, eu chamo de Joel mesmo, né, o Joel e o Avram, que são os irmãos que controlam o Manchester United, o seguinte, que eu acho que o futebol inglês diz, por mais que os estrangeiros controlem as nossas marcas, se tiver algum problema, eles não vão falir e vocês vão pegar e vão vendê-los e vão embora aqui com dinheiro. A gente vai proteger as nossas marcas. A gente, que eu digo, é a sociedade britânica, né? A torcida e a própria autoridade britânica. Então, assim, por mais que haja dinheiro estrangeiro e coisa e tal, papapá, o futebol continua com o seu cerne, com o seu ponto de convergência mais importante, que é aquela paixão que nos move.
E a gente retorna sexta-feira com toda essa paixão. Por hoje foi só, meus amigos. Obrigado pela companhia. Um abraço ao Luiz, ao PVC, a todo mundo que acompanha o podcast A Mesa. Voltamos na sexta-feira. Tchau!